Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje.
Frigoríficos iniciam os testes para patamares mais baixos da arroba do boi gordo. Açúcar sobe mais de 2% nas bolsas, com Índia sinalizando menor produção. Café tem mais um dia positivo e mantém sequência de altas históricas. Mais uma sessão de alta também para o milho nas bolsas, com apoio do dólar e do clima na América do Sul. Soja sobe forte em Chicago, mas dólar e prêmio limitam ganhos em reais.
E agora o mercado do boi. Fevereiro começou com ofertas mais escassas de animais. Por outro lado, os frigoríficos têm reclamado aí das vendas fracas nesse início de mês. Por isso, a Scott Consultoria está prevendo um cenário de estabilidade nas cotações de todas as categorias. O boi gordo em São Paulo, por exemplo, segue sendo comercializado a R$ 325 por arroba. A vaca gorda, R$ 298. E a novilha, R$ 312 por arroba. Mas se São Paulo mantém essa tendência de estabilidade, estados como Minas Gerais seguem registrando pressão sobre a arroba, uma pressão que já vem sendo registrada desde o início dessa semana. Das 4 praças apuradas pela Scott Consultoria em Minas Gerais, apenas o Triângulo Mineiro ficou estável. O Sul, o Norte e a capital mineira registraram queda nesta terça-feira. De maneira geral, os frigoríficos já começam a testar novos patamares de preços menores aí sendo testados. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 9 tiveram recuo no dia de hoje. Vamos conferir as cotações no mercado físico. Destaque, portanto, para a capital mineira, Belo Horizonte, R$ 300, perdeu R$ 5 em relação ao fechamento de ontem. No oeste da Bahia, R$ 295. Também cotação em queda por lá. E a gente tem também o sul do Tocantins registrando recuo, negócios a R$ 290, cotação também em queda. E nesse contexto onde os frigoríficos já começam a forçar uma queda de preço aí na arroba do boi gordo, os pecuaristas ainda têm pasto e conseguem evitar uma pressão de oferta. O sócio e consultor da Boviplan, André Aguiar, disse ao Notícias Agrícolas que agora, portanto, é preciso o pecuarista fazer a lição de casa e, segundo ele, limitar ao máximo a oferta na tentativa de buscar preços melhores. E o André sugeriu buscar primeiro aí preços melhores na vaca gorda e que isso pode, de alguma forma, acabar puxando também os preços do boi gordo. Preste atenção no que ele disse.
É interessante que agora nós estamos em um período de águas a todo o Brasil, vamos dizer assim. Né? Isso vai ser possível segurar até um mês e meio, dois meses mais. Porque depois as fazendas, quem não tem confinamento ou não tem outras formas de desafogar a fazenda, tem que começar a vender. Se vai ser vacas de descarte ou se vai ser, vão ser bois que você tem que diminuir sua carga para passar a seca, né? Então, não vai dar para segurar mais que um mês e meio, dois meses. Com isso, tem essa possibilidade de melhoria nos valores. E eu acho ainda que... eu acho que o ponto importante agora é a busca do pecuarista pela vaca de R$ 300, né? Então, botando a meta de vaca de R$ 300, seria um boi de 330 no MS, ou a vaca de 310 em São Paulo, com um boi de 340 em São Paulo... isso acho que já daria maior fluidez no mercado para os frigoríficos. E eles têm margem para isso, né? Eles têm margem. E o varejo tem mais margem ainda, né? O varejo teve todo... Subiu os preços do varejo antes de... E o mercado do boi baixou e não baixou no varejo. Então tem espaço para isso, para ter esses ajustes dentro da cadeia sem afetar o consumidor final.
Mas você ouviu aí o André falando que essa estratégia tem prazo de validade, no máximo 2 meses para fazer essa retenção, ou pelo menos evitar aí uma concentração de oferta na tentativa de melhorar os preços da arroba. Bom, vamos ver lá na B3 como estão se comportando os preços e como finalizaram as cotações no dia de hoje. Em fevereiro, R$ 323,70, uma alta de 1,31%. Março, R$ 321,50, alta de 1,16%. Abril, subindo 0,74% a R$ 318,30. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Com altas maiores aí que 2%, tanto em Nova York quanto em Londres, as cotações do açúcar tentam buscar aí um equilíbrio entre fatores positivos e negativos na formação dos preços. O pregão dessa terça-feira, segundo o Barchart, teve a confirmação aí de queda na produção da Índia entre 1º de outubro e 31 de janeiro, segundo as informações disponibilizadas. Houve aí uma redução de 12% no volume produzido lá na Índia para 16 milhões e meio de toneladas. Ponto positivo e por isso as cotações encerraram em alta. A gente analisando Nova York percebe que março subiu 0,40 ou 40 pontos a 19,66 centavos de dólar por libra-peso. O maio 18,15, uma alta de 32 pontos. E o julho 17,79, alta de 0,29 pontos. Esses são os números em Nova York. A gente tem também a cotação lá na Bolsa de Londres. A Bolsa de Londres para março fechou com alta até expressiva, 1.270 pontos de elevação a 526,80 dólares por tonelada. Para maio, 511,60, alta de 830 pontos. E o agosto, 493,90, uma alta aí de 700 pontos. Ao Notícias Agrícolas, a Lívia Koda, lá da RedPoint, apontou que a volatilidade segue grande no mercado futuro, mas que alguns fatores estão dando aí sustentação dos preços e esses fatores começam a se destacar. Vamos entender um pouquinho mais na análise que a Lívia fez para a gente aqui no Notícias Agrícolas.
Os preços do açúcar, eles têm encontrado suporte tanto no lado da oferta. Nós vemos a Índia com uma decisão de exportação, mas que está demorando mais do que o que se esperava para a realização dessa exportação. Então, os indianos estão esperando preços melhores para a venda, então tem dado um pouco de suporte essa tendência deles pedirem prêmios mais altos. Ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando do vencimento do contrato de março. Os fundos estão bem posicionados do lado vendido, né, numa posição extremamente grande, vendida comparada com os outros anos. E a gente consegue ver que há uma necessidade de rolagem, né, eles vão rolar essa posição e isso costuma dar um pouco mais de suporte aos preços. Ainda desse lado, que não está tão relacionado exatamente aos fundamentos, nós temos uma perspectiva macroeconômica de incertezas. E na quarta-feira passada, nós tivemos a super quarta com decisões tanto do Fed quanto do Copom, que aumentaram o diferencial de juros entre os juros dos Estados Unidos e do Brasil, que tem fortalecido a moeda brasileira. Então, esse fortalecimento da moeda brasileira também deixa os produtores brasileiros um pouco mais resistentes às vendas, né? A gente tem aí uma desaceleração até das vendas brasileiras para a próxima safra 25, 26 e até 26, 27, na esperança, né, na expectativa de preços melhores, principalmente considerando que ainda existem riscos fiscais e inflacionários no país que podem dar uma certa resistência aí, acrescentar uma resistência a essa tendência de fortalecimento.
E agora o mercado do café. O café Arábica teve mais um dia de alta lá na sessão desta terça-feira na Bolsa de Nova York. Ganhos de 245 até 345 pontos nos primeiros vencimentos, dando sequência aí àquele movimento de altas históricas, movimento que já vem sendo registrado nas últimas sessões. O café Robusta em Londres também fechou no azul. Os temores em relação ao fornecimento global de café continuam dando sustentação a esse movimento de alta nos preços. Vamos primeiro olhar o que aconteceu lá em Nova York, altas para março de 245 pontos, fechando a 383,35 centavos de dólar por libra-peso ou 3 dólares e 83 por libra-peso. O maio, 377,40, uma alta de 305 pontos. e o julho, R$ 369,35, uma alta de 315 pontos. Vamos ver também fechamento lá em Londres. Londres também teve alta hoje, março, 24 pontos de elevação a 5.558 dólares por tonelada, maio, 5.548 dólares por tonelada, 28 pontos de alta, e o julho, 5.481 dólares por tonelada, alta de 28 pontos. Vamos ver também agora na sequência a movimentação nas principais praças comercializadoras, acompanhando, portanto, a movimentação aí do café lá em Nova York. Guaxupé, por exemplo, subiu 1,63%, fechou aí a R$ 2.495 por saca de 60 quilos. Poços de Caldas, R$ 2.450 por saca de 60 quilos, subindo 0,82%. Em Varginha, três praças lá do sul de Minas Gerais, fechando a R$ 2.600, uma alta de 1,17%. Muito bem, agora o mercado do milho. O USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou a venda aí de 132 mil toneladas de milho para a Coreia do Sul. O volume é referente à safra 24/25. No mercado em Chicago, o dia foi de alta para o milho e dois fatores acabaram sendo apontados aí como responsáveis por essa elevação dos preços: a queda do dólar e o clima adverso na América do Sul, em especial na Argentina. Vamos ver então como fecharam as cotações. Primeiro para o milho lá na Bolsa de Chicago. Março, 4 dólares e 94 centes por bushel, uma alta aí de 5 pontos mais 75. O maio, 5 dólares e 4 centes por bushel, subindo 5 pontos. E o julho, 5 dólares e 6 centes por bushel, alta de 3 pontos mais 25. A B3 também acompanhou esse movimento de Chicago e encerrou em alta. Ah, por aqui, um outro fator tem ajudado aí a impulsionar os preços: a preocupação com o atraso no plantio do milho safrinha, seja por conta da seca, que está atrasando o início do plantio, principalmente ali no Paraná, ou pelo excesso de chuva, que acaba atrasando a colheita da soja e, consequentemente, o início do plantio do milho safrinha também lá no Centro-Oeste. Você vê na tela então o comportamento dos preços. Março, R$ 76,68 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,37%. Maio, R$ 76,63, uma alta de 1,77%. E o julho, R$ 71,87, subindo 0,66%. E o Roberto Carlos Rafael, lá da Germinar Corretora, falou ao Notícias Agrícolas sobre o atual mercado do milho e os fatores que estão dando suporte aí aos preços nesse momento. Vamos conferir?
E quando você tem uma desvalorização forte do câmbio, né, do dólar lá fora, as commodities sobem. Então, para mim, um dos maiores motivos diz respeito exatamente a essa questão do câmbio lá fora. Aqui está o contrário. Aqui no Brasil nós temos o câmbio caindo, né? Nós estamos nesse momento aí com 0,6 de queda, seguindo uma mão contrária. Isso ajuda a explicar um pouquinho a alta também lá na frente de Chicago, porque, na verdade, aí você tem menos atratividade do produtor brasileiro para estar travando o milho e safrinha, e aí você tem um pouco mais de abertura de preços melhores para Chicago, né? Uma demanda maior lá nos Estados Unidos. Então, hoje nós temos bastante coisa, né, Letícia? E do que eu diria de Chicago, basicamente é isso. Nós temos, além também de Chicago, dessa alta, nós temos trigo subindo, né? Nós temos uma reversão do petróleo, que estava numa uma queda boa e agora está praticamente aí estável, né? Então tem uma sucessão de coisas. Demanda de etanol também, demanda nos Estados Unidos indo muito bem. Então, assim, isso é explicando Chicago. Resvala na B3, resvala em alguns sentidos, né? Vocês vejam que B3, ela sobe forte, exatamente os dois primeiros contratos, contrato que encerra em março e maio, e isso numa faixa aí de 1,1% até 1,4%, enquanto que os contratos da safrinha têm uma alta um pouco mais moderada, tá? E isso se explica, primeiro, da safrinha por conta, apesar de uma alta em Chicago. A gente tem aí, na verdade, o dólar jogando contra aqui no Brasil, já abaixo de 5,80, 5,77 nesse momento, né? Então, nós temos também situações diferentes. A safra mais antiga, né? ela está, na verdade, subindo mais do que a safrinha. Então, aqui na B3, o que a gente vê de pressão traz um pouco de Chicago, né? Mas assim, o fato é que, na verdade, nós estamos com um efeito de chuvas. Nós temos algumas regiões aqui, por exemplo, em São Paulo, que não é muita coisa, mas é pivô, está chovendo muito forte aqui na região, então a gente vai ter essa colheita paralisada. Nós temos uma das preocupações que está no mercado hoje com relação ao aumento de preços, né?
E agora o mercado da soja. A soja teve mais uma sessão de alta e foram altas até fortes no dia de hoje, voltando aí a flertar inclusive com os 11 dólares por bushel. As preocupações com o clima na Argentina e também aqui no sul do Brasil seguem influenciando os preços, essa movimentação de alta nos preços lá em Chicago. A onda de calor com temperaturas de até 40 graus em cidades gaúchas e as estimativas de perdas de até 8 milhões de toneladas na Argentina acabaram dando suporte a esse movimento de alta em Chicago. Vamos conferir então os preços. Você vê na tela março fechando a 10 dólares e 75 centes por bushel, uma alta de quase 17 pontos. O maio, 10 dólares e 88 centes por bushel, subindo 15 pontos mais 25. E o julho, 11 dólares, olha aí o 11 de volta ao radar aí dos preços, uma alta de 13 pontos mais 75. Mas se por um lado os preços da soja reagiram lá na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil a queda do dólar e também a pressão sobre os prêmios acabaram tirando aí essa alta dos preços da soja para o produtor brasileiro. Veja o que disse o Gabriel Souza da Grão Direto ao Notícias Agrícolas.
Tanto Chicago quanto os preços aqui no mercado físico, se a gente for analisar, a gente está no mesmo patamar lá de setembro, agosto, então tá difícil para o produtor, né? Então ele fez ali uma preparação naquela época ali, né? Como é que estava estruturando a operação dele, e agora a gente está no mesmo patamar de preço, então fica complicado, né? Chicago foi, né? Andou para cima e para baixo, o nosso preço aqui também acabou andando, né? Deu uma certa alegria um tempo ali, e agora a gente acabou voltando nesse mesmo patamar, que acaba complicando aí a tomada de decisão. Hoje ainda deu ali, né, uma movimentada, né? Chicago acabou andando, favorecendo um pouco, mas aí veio o dólar e acaba, né, equilibrando esse preço. Mas o produtor, eu digo na questão de tomar a decisão, porque acho que não é um preço que o produtor gostaria de ver, né? Ele estava com uma expectativa, uma estimativa de preço, e agora fica meio travado as negociações. Então, tanto que aqui dentro da solução da Grande Direta, a gente vê algumas negociações mais pontuais, né? Em alguns momentos que o mercado acaba reagindo um pouco, então acaba saindo o negócio. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar o mercado fraco, né? Bem dizendo, nesse comecinho agora de fevereiro.
E agora o mercado financeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nessa terça-feira que a queda recente do dólar e a expectativa de uma safra, abre aspas, muito forte nesse ano deve ajudar a conter aí o aumento dos preços dos alimentos. Mais cedo, por meio de uma ata da reunião do Copom, o Banco Central afirmou que os preços dos alimentos se elevaram em forma significativa e isso tem pressionado a inflação e que esse aumento tende a se propagar pelo menos no médio prazo, ou seja, nos próximos meses, essa alta dos alimentos ainda segue refletindo na inflação. Muito bem, para encerrar, a gente tem aí o dólar, R$ 5,77, uma queda de 0,76%. Depois de muito tempo, dólar trabalhando, portanto, abaixo dos R$ 5,80. Muito bem, com essa informação encerramos mais um fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A gente vai ficando por aqui, te convido para visitar o site Notícias Agrícolas para se informar melhor, conhecer melhor as informações e principalmente se aprofundar em todas essas notícias que a gente trouxe aqui para você nesse fechamento de mercado. Então, um abraço, até amanhã. Amanhã tem mais.